pode alguém viver satisfeito sem saber coisas tão simples da vida, como quem sou, de onde vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui nesta vida de matéria, o que é a matéria, como ela surgiu, o que era antes de ser matéria, o que eu e todos éramos antes de sermos o que somos, e o antes de tudo ser o que é, o que era, por que pensamos, por que imaginamos, o que é o pensamento, o que é a imaginação, por que sofremos, por que morremos, enfim, qual o objetivo da vida. E a natureza? Por que existe o dia e por que existe a noite? Por que existe o frio e o calor? Por que existe o homem? Por que existe a mulher? Por que existe o positivo e o negativo? A falta de respostas definidas e definitivas para essas perguntas e outras mais tem deixado o ser humano num beco sem saída, não encontrando mais sentido na vida. E por isso estamos aqui na Rádio Líder FM 98.1 MHz, de segunda a sexta-feira, das 13 às 14 horas, para responder e explicar tudo isso com base e com lógica, com provas e comprovações. Está no ar o seu programa Encontro Racional.
Apresentação: Mage Luiza. Na Sonoplastia, Salomão Souza e Manuel Joaquim.
Felicidade, paz e amor.
Alegria, alegria, ouvintes da Rádio Líder FM do Recanto das Emas. É com muita satisfação que pedimos licença para entrar em seus lares, ou onde estiverem, desejando a todos uma tarde de muita paz e saúde. Que saúde e paz, não há dinheiro que pague. E nossos relógios marcam exatamente o Encontro Racional. E vamos dar início ao programa, que nos indica o caminho dos acertos, da paz, do amor, da fraternidade, o seu programa Encontro Racional. Salve o racional superior, salve a mãe natureza racional com seus três poderes. Uma saudação racional aos nossos queridos ouvintes da Rádio Líder FM do Recanto das Emas. Minha gente muito querida, a vida sempre foi uma grande incógnita, um grande mistério para todos os pensadores, do mais miúdo que nada sabe, ao mais graúdo que diz que muito sabe. Mas a vida, com suas lições amargas, com seus golpes repentinos, com suas surpresas desagradáveis, e como tem, né?
É verdade. Com suas tragédias naturais e artificiais, vai provando aos pensadores que, de verdade, ninguém sabe nada. Ninguém nada sabe. Porque, minha gente, quem sabe não sofre, quem sabe não morre. E todos, como sofredores imortais, provando que ninguém sabe nada. Quem tem o saber verdadeiro sabe embargar o sofrimento e a morte. E por que ninguém nunca soube nada de verdade? Porque, minha gente, o nosso saber é tão limitado a verdades aparentes. Por quê? É porque o nosso saber é todo limitado mesmo à aparência, né? Todos vivem de aparência e todos estão cansados de enxergar isso e de ter provas e comprovações com relação a isso, né? Então, e por quê que ninguém sabe nada de verdade? E por quê que o nosso saber é limitado a verdades aparentes? Isso é muito importante saber. Preste atenção. A resposta a isso é a seguinte, minha gente. É porque ninguém, olha aí, nunca conheceu o antes de ser. O antes de ser. E no antes de ser está a causa de toda essa galáxia térrea em que vivemos, porque não há efeito sem causa. Claro, não há efeito sem causa. Se existe o filho, existe o pai. Tudo tem uma causa. E a verdade está no antes de ser tudo o que é, como era, porque deixou de ser como era para ser como está sendo. Tudo existente tem o seu antes de ser. Isso é muito importante saber. Ah, minha gente, vocês que estão ouvindo, presta atenção. Isso é muito importante. As pessoas vivem de aparência porque ainda não entenderam que não existe efeito sem causa. Né? É, você, por exemplo, que está ouvindo, vocês que estão ouvindo, antes de ser o que vocês eram, antes de estarem aí ouvindo, vocês eram o quê? Eram espermatozoides. E antes de ser o espermatozoide, aí vai, até chegar no antes de ser, né? É, a gente precisa saber isso. Nós não podemos continuar vivendo achando que essa vida aqui é a verdadeira, é uma vida aparente, é provisória. Então, tudo existente, gente, tem o seu antes de ser. Tem sua causa, tem a origem da causa e a base da origem da causa. Mas a humanidade, ela sempre viveu sem se conhecer. Pois se a humanidade se conhecesse, conheceria e compreenderia a sua existência. Claro, bem como a existência de todos os seres, né? É só o saber verdadeiro é que nos dá essa compreensão da existência. Esse desconhecimento da vida, minha gente, é que é a causa do sofrimento da vida e da ausência de felicidade. Olha como isso é importante. Não é pessoa ouvir e ouve, porque a gente é assim, né? Eu estou me incluindo. Às vezes a gente, por falta de atenção, a gente ouve, acha até bonito assim, mas ouve, entra no ouvido e sai no outro. Mas a gente, quando entra no ouvido da gente, a gente tem que parar aquilo que ouviu dentro da cabeça e refletir sobre aquilo, para a gente absorver e extrair daquilo o que a gente precisa para uma boa vida, para a gente ter a compreensão dela, vida, né? Então, o desconhecimento da vida, vamos falar de novo isso. O desconhecimento da vida é a causa do sofrimento da vida e da ausência de felicidade. Olha aí, que coisa importante, né? Então, aí agora a gente já está sabendo por que a gente não é feliz no mundo inteiro, por que não existe felicidade. Não existe felicidade por falta de quê? De conhecimento da vida, conhecimento verdadeiro da vida. É. Então, olha como é importante conhecer a vida. Não é ficar vivendo como a gente sempre viveu, né? Fazendo o que todos fazem. Ah, agora fulano disse isso, eu vou dizer também. Fulano faz isso, eu vou fazer também. E aquilo vai virando tradição, o povo vai se acostumando com aquilo, aquilo passa a ser uma tradição, depois passa a ser uma norma, tudo baseado em quê? Baseado em uma experiência particular vivida, que foi transformada em tradição, depois transformada em norma, depois passa a ser a verdade. Olha aí a verdade aparente. É, e assim é que surgiram todas as verdades aparentes, minha gente. A gente fala isso com muito carinho para vocês, porque é muito bom a gente conhecer a razão das coisas. Quando vocês começarem a atinar para isso, vocês vão sentir uma grande alegria e vão ter certeza, consciência positiva, racional, convicção mesmo de que sem o saber verdadeiro, sem o conhecimento da vida, não só dessa vida visível que a gente enxerga com esses olhos de matéria, mas da vida invisível que nos rege, porque o mundo invisível é que governa o mundo visível. A gente fala isso muito, às vezes parece repetitivo, e é, mas precisa, olha, eu sei, porque até eu entender isso, gente, eu era rude demais. Nossa Senhora, quando falava comigo em fluido, quando falava em energia, meu Deus, eu não entendia nada. Eu achava que isso aqui, essa vida da matéria aqui, é que era verdade, sabe? E foi um custo, mas acontece, foi um custo eu entender isso, e por isso... Acho que pela dificuldade que eu tive de entender isso, então eu fico rebatendo, porque pode ser que no meio dos que estão ouvindo tenha alguém que tenha as mesmas dificuldades que eu tive. Né? Eu era materialista demais. Nossa, eu não acreditava em nada, minha gente, só naquilo que eu via com esses olhos. Meu Deus do céu. Mas tem uma coisa a meu favor, eu sempre fui uma pessoa assim... Eu sempre fui uma pessoa relativamente educada. Não vou dizer que sou super educada, né? Mas a minha mãe, meus pais me deram uma certa educação. E essa certa educação que me deram e que eu aproveitei, me ensinou a não ficar aí contra nada e contra ninguém. Então, quando o pessoal falava de invisível, de não sei o que lá mais, de forças ocultas, eu falava assim, mas que é isso? Esse pessoal, que palavreado é esse? Ah, não entendo isso não. Eu não entendia nada. Eu achava que a vida era só essa. Mas depois, a própria vida começou a me dar umas lições amargas. Eu comecei a sentir determinadas coisas. Falei, opa, peraí. E esse povo que está falando aí, que tem um outro mundo aí, paralelo ao nosso, eu acho que deve ter alguma verdade nisso. Aí eu comecei a ficar curiosa em pesquisar. E no pesquisar, eu comecei a ter certeza. Aí eu comecei a ter certeza que a vida verdadeira não é essa. E aí comecei a querer saber a verdade. Mas eu quero saber a verdade sobre isso. Porque eu vi que cada um falava uma coisa. Eu ia num conhecimento, falava uma coisa. Eu ia no outro, falava uma coisa. Eu nunca pertencia a nada. Eu não me ingressava em nada. Mas eu estudava tudo de tudo, filosófico, científico, religioso, doutrinário. E aí eu falei, nossa, mas é uma confusão. Eu fiquei confusa, falei, cada um fala uma coisa, cada um diz uma coisa, meu Deus, onde que está a verdade? Aí eu comecei a apelar para Deus, existe Deus. Né? Existe Deus. Né? Porque eu de menina, eu era muito assim, eu queria encontrar Deus. Depois, com as burdoadas da vida, as dificuldades, eu fui me tornando materialista. Aquela coisa bonita da infância foi perdendo, fui ficando materialista. Aí depois as bordoadas da vida, aí me voltaram a fazer as reflexões lá da época que eu era criança, quando tinha... Eu já contei essa história aqui da Dona Bárbara, né? É verdade. E aí, porque eu tinha contado esse pedaço bonito, mas não tinha contado o pedaço feio, né? Agora está aí o pedaço feio, né? Mas esse pedaço feio foi muito bonito para me lapidar e para me fazer reconhecer que sem a verdade ninguém vive e que a verdade não está com os homens, a verdade está com Deus. Então, minha gente, isso tudo para vocês verem como é importante, né? A pessoa conhecer a vida verdadeira. Então, Como exemplo de que isso que a gente está falando é verdade, que a gente precisa de conhecer a vida como ela é mesmo, vejam só, minha gente, como é verdade isso de que quem não conhece a vida, a possibilidade de sofrer é muito grande, né? Por exemplo, uma mãe ou um pai diante de um filho doente, sem ter a solução da doença. Olha aí, como sofre esse pai, como sofre essa mãe, né? Ali, vendo o filho, às vezes, num lugar distante, às vezes foi viajar, está num lugar onde tem médico, não tem recurso nenhum, e está aquele filho ali, de repente, com um mal súbito, e a pessoa não entende nada de medicina, e ali, impotente, vendo quem ama, sofrendo daquele jeito, sem poder fazer nada, como sofre, né? Pois é, por não conhecer como resolver aquele caso. Então, para ver que o saber é tudo na vida. Outro exemplo, vejam os viventes diante de intempéries da natureza, como os tornados, terremotos, as enchentes, as secas de matar, o calor de matar, os tsunamis, as faíscas elétricas e outras manifestações da natureza, sem entender o porquê dessas manifestações. O que a pessoa pode fazer diante de um terremoto? Diante de uma faísca elétrica? Diante de um maremoto? Né? O que a pessoa, diante de uma enchente arrasadora, o que a pessoa pode fazer? Não pode fazer nada, né? Só tem é que sofrer, não é verdade? Então, minha gente, e outro exemplo, aí um exemplo que vai calar em todos os corações. A dor por ser abandonado ou abandonada por um grande amor que julgava eterno e que, de repente, esse grande amor lhe vira as costas, indiferente à sua dor, sem sequer lhe dar uma única satisfação. Nossa Senhora, é terrível, né? Quem é que já passou por isso? Eu já. Lá na minha mocidade. Não é fácil. E o que a pessoa pode fazer diante disso? Ela fica completamente impotente. Ela não tem como resolver. Então, como entender tudo isso para, ao menos, acalmar o coração? Para verem como a humanidade vem sofrendo de veteranas eras, por não ter poder nenhum sobre essas coisas. E não tem mesmo. Quanto tempo de infortúnio por todos viverem desconhecidos de si mesmos. Quanto tempo de luta sem recompensa, porque todas as lutas, minha gente, só destrói, não constrói nada. Uma guerra, por exemplo, só destrói. E muitas vezes, vidas preciosas, um mundo de lutas. Uns lutando pelos amores, outros lutando por negócios, outros lutando para melhorar a sua vida, para a melhoria de vida, outros lutando com doenças, outros lutando para vencerem os seus ideais, na esperança disto, na esperança daquilo, na esperança de alcançarem o que desejam. Enfim, minha gente, a vida é de lutas. E onde existem lutas, onde há lutas, não pode existir felicidade. Não pode, gente. Sabe por quê? Porque só existe o sofrimento e o sacrifício. O sacrifício que todos fazem para conseguir o que querem. E o sofrimento enorme que nos acarreta nessa luta para alcançar o que cada um quer, deseja e sonha. É tudo com muito sofrimento e com muito sacrifício. Que às vezes, para conseguir uma coisa, você tem que abrir mão de outras, que às vezes você não gostaria de abrir mão. Então, luta o rico, luta o pobre, todos lutam. E tudo isso por estarem sendo guiados pela natureza elétrica e magnética. Presta atenção, minha gente. O porquê de tudo isso? Porque todos estão sendo guiados pela natureza elétrica e magnética. que por assim ser é desregulada. Só de dizer elétrica e magnética, que são forças opostas, já está dizendo que é uma natureza desregulada. Uma hora funciona a parte elétrica, o bem aparente. Outra hora, a parte magnética, o mal. E o vivente guiado por essa natureza desregulada vive a caducar. Está vendo? É. Por quê? A humanidade guiada por uma natureza desregulada, que tem dois polos opostos. Ela é guiada na cabeça, essas forças é que guiam a cabeça da pessoa, que é o relógio, né? E o relógio é que guia o corpo, né? Vem um comando de fora que vai na cabeça e a cabeça manda para o corpo. E a pessoa faz aquilo que aquelas energias elétricas e magnéticas estão mandando, que são polos opostos. E é por isso que a pessoa é desequilibrada. Ah! E o vivente guiado por essa natureza, por isso que ele vive desregulado, vive a caducar. O que é caducar? Uma hora gosta com consciência, amanhã já não gosta mais. E cadê a consciência do vivente? Não tem, porque hoje está gostando e amanhã não gosta mais, que consciência é essa? Não existe consciência, né? Hoje quer, amanhã não quer. Hoje não aceita, porque tem convicção. E amanhã já muda por isso ou por aquilo. É quanta gente, né? Gostava de um time, amanhã já não gosta, gosta do outro. Gostava de um partido, hoje já não gosta, já gosta do outro. Gostava de uma religião, já mudou, já está na outra. Então, é assim, tudo funciona assim, caducando. Isso é caducar. Não tem firmeza. Mas quando a gente está falando assim, nós não estamos agredindo vocês, não. Nós estamos mostrando a vocês como toda a humanidade está sob esse comando desequilibrado que faz o ser humano ficar assim. Agora, de outro lado, se nós estamos passando por tudo que nós estamos passando, foi porque nós saímos da nossa origem e demos causa a esse mundo, né? Então é isso aí, ninguém é culpado de ser como é. Ninguém é culpado de ser como é, porque estão todos guiados por esse comando esse comando desregulado eletromagnético. Então, ninguém é culpado de ser como é. Mas é culpado de aqui estar. Isso nós somos. E é por isso que quem reconhece isso, que quem reconhece que ele não é culpado, então ele se liberta. Porque ele fala, não, eu não sou culpado. Eu não sou culpado de ser como sou. Né? Então, ele não sendo culpado de ser como é, porque reconhece que é porque está sendo guiado por comandos desequilibrados, né? Dessa natureza desequilibrada, que ele mesmo e todos nós demos causa, então ele fala, então o jeito é sair daqui, eu tenho o direito de voltar, que o nosso erro foi ter saído lá de cima. Né? Então, a única forma de redimir e ser perdoado desse grande erro é você querer voltar. É... Porque aqui, enquanto estiver aqui, não adianta. Não adianta vir com conversas bonitas, né? Porque esse campo eletromagnético, ele tem aquelas belezas aparentes, né? Aquelas palavras bonitas, aquelas coisas bonitas e aquela natureza bonita, né? Ontem mesmo, a nossa Nelly Veicá falou palavras muito sábias a respeito de tudo isso, dessa parte aí, né? De comando invisível. Mas vejam bem, minha gente, a gente acha tudo muito bonito, mas tudo é aparente. Tudo é aparente, uma flor bonita, uma árvore bonita, uma montanha. Vocês falam, não, mas que isso? Isso é coisa mais linda, mais maravilhosa. Linda, maravilhosa, provisoriamente. Porque se vem um terremoto, cadê montanha? Se vem um vulcão, né? Se vem um tornado, arrasa tudo, as árvores, tira grama, acaba tudo. E se vem um terremoto muito grande, um vulcão ultramarinho, né? Os vulcões do fundo do mar, né? Do fundo do mar, oceânicos, quando eles emergem, como estão alguns emergindo lá na África, né? Que já está fazendo até divisão lá na África, dividindo a África em duas, nós falamos aqui. Pois é, quando vem um vulcão desse... Ou quando vem um terremoto, que dê aquela paisagem, que dê aquele tudo, até rio, até curso de rio modificado, né? a flora acaba toda. Então, tudo isso é parente, minha gente. Começa a refletir sobre isso. Nós estamos no mundo parente, nosso mundo é esse. Nosso mundo é maravilhoso e é a coisa mais maravilhosa. Se vocês estão achando esse mundo que bonito, uma flor, uma orquídea, uma mata, um rio, uma cachoeira, se vocês acham isso tudo lindo, ah, isso aí perto do nosso mundo de origem é a coisa mais feia que existe. Para vocês verem que beleza nos espera. É verdade. Então, o negócio é desenvolver o raciocínio. Ninguém é culpado de ser como é, mas é culpado de estar aqui, porque nós é que demos causa a esse mundo, né? Então, é o seguinte, por isso, por sermos guiados por essas energias desequilibradas, a gente bate muito nisso aqui, porque vocês precisam, minha gente, de entender isso. Porque entendendo isso, vocês vão se libertar dessa situação. Só a consciência é que nos dá a liberdade. É verdade. E por isso que a gente bate. Às vezes parece até repetitivo. Não, todo dia já vem lá aquela dona Nádia falando de energia eletromagnética, de pensamento, de imaginação. De... Mas tem que ser assim. É, tem que ser assim. Porque é um assunto novo, é um assunto inédito. E tem que repetir muito até a pessoa compreender. E a gente repete isso com carinho, viu? Então, a gente sabe, então, minha gente, pelo tudo que nós já falamos aqui, que o ser humano, na verdade, não tem consciência da vida que leva, né? E é por isso que ele vive desregulado, por essa natureza desregulada, porque ele não tem consciência disso. Quando ele começa a tomar consciência disso, então esses comandos já vão deixando de... ter influência na pessoa, porque fala, poxa, essa pessoa aí já está sabida, né? Então não adianta a gente ficar jogando isso na cabeça dela, porque não vai adiantar. Então você começa a se libertar, é assim que se liberta, é com conhecimento, viu? É com conhecimento. Então, aí, a pessoa guiada pela natureza desregulada, uma hora ela gosta com consciência, amanhã ela já não gosta mais. E eu pergunto a vocês, cadê a consciência do vivente? Né? Cadê? Né? Hoje quer, amanhã não quer, hoje não aceita, porque tem convicção, nós já falamos isso aqui, estamos repetindo. E amanhã já muda, por isso, por quê? Né? Já muda. Aí eu pergunto de novo, cadê a convicção desse vivente? Cadê a sua consciência? É, a verdadeira, né? A verdadeira não existe. Existe sim a falsa consciência, a consciência ludibriadora, né, que bota o vivente a variar, devido ser guiado pelo pensamento elétrico e magnético. E esse pensamento eletromagnético que faz a pessoa, ora pender para um lado, ora pender para o outro, ficando que nem uma balança, né, pendendo cada hora para um lado. Né? É igual o pêndulo, né? É igual aquele pêndulo também do... aquele aparelho do, que fica em cima do piano, né? Que mostra o ritmo, que ele também me faz lembrar aquele pim, 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 para um lado e para o outro, cada hora. Oh, meu Deus, que tristeza a nossa condição, hein, gente? Meu Deus do céu, quando a gente fica sabendo, a gente acaba até rindo, fala, meu Deus, como a gente sempre foi tão bobinho, meu Deus do céu, né? Sempre, né? E sendo comandado para a nossa libertação e brigando com nossos irmãos uns com os outros, né? Sem necessidade. E cada hora pendendo para um lado, sem firmeza, sem estabilidade, nunca se aprumando na vida, nas atitudes e nas ações. Porque a pessoa não se apruma assim, ela não tem firmeza, ela não tem um rumo certo. A pessoa quando tem um rumo certo, não tem firmeza, é pedra, é pedra, é pau, é pau. Agora, a pessoa que não tem firmeza, uma hora diz que é pedra, outra hora diz que é pau, né? Aí... como é que vai firmar na vida se a própria pessoa não é firme nas suas atitudes, nas suas ações? Então, tudo que ela faz é variante. E a vida dela fica assim, ó, variante. Um barco sem rumo, sem firme nada e não se firmando em nada. Não chega a lugar nenhum. Nenhum. E assim são todos que são guiados e comandados pelo pensamento e imaginação. Né? Ou seja, né, o pensamento desequilibrado. Né? O pensamento desequilibrado elétrico e magnético, que não é o nosso natural. E como firmar o prumo? Agora vocês vão perguntar, né? Porque isso, falar, né? Falar as coisas é muito bom, mas tem que provar, né? Tem que provar e tem que dar a solução. E aí, como firmar esse prumo no ser humano? Onde encontrar o fiel da balança? No raciocínio, minha gente. No raciocínio. Porque o raciocínio é o dono da vida. Dono da vida, por quê? Porque é um habitante da origem verdadeira e que esse habitante é que deu causa a este mundo desequilibrado em que vivemos. Um mundo deformado do que já foi um dia, no seu antes de ser. Nossa origem verdadeira, o mundo racional. E assim, tendo sido o raciocínio, este habitante do mundo racional, o verdadeiro arquiteto deste segundo mundo, deste segundo mundo deformado em que vivemos, então o raciocínio, por assim ser, ele conhece tudo, porque ele que deu causa a tudo. Ele conhece tudo porque foi ele quem construiu tudo isso. E por conhecer tudo isso, por ter toda a sabedoria da vida, por ele ser a própria vida que deu causa a todas as vidas elétricas e magnéticas, presta atenção, foi o raciocínio, esse habitante que está dentro da nossa cabeça materializada, que é o nosso eu verdadeiro. Né? Ele é que deu causa às energias eletromagnéticas que hoje nos lapidam, que hoje nos fazem pender para um lado, para o outro, ficar variando. Está vendo como a gente está pagando? Apagando, nós estamos sofrendo as consequências de tudo que nós fizemos para nós mesmos. E a gente já falou isso, e a gente está sempre batendo nesse ponto e mostrando vocês que é uma verdade, que não é uma conversa fiada, é verdade. Então, por o raciocínio, ele conhecer tudo, né? Ele conhece tudo, porque ele que deu causa a tudo. É o arquiteto que construiu esse segundo mundo aqui, ó. É, e todo mundo achando que era Deus, puro e imperfeito, que fez essa confusão aqui. Não, que isso? Isso é um desrespeito a Deus. A gente atribuir a um ser puro e imperfeito uma deformação dessa que é o mundo. Isso é uma tremenda falta de respeito. Né? Mas todos nós já fizemos isso. Né? Ninguém aqui está condenando ninguém, não. Porque a gente não sabia. Mas agora já está na hora de saber. Nós já estamos bem crescidinhos, bem lapidados, bem sofridos, né? Então, minha gente, por o raciocínio conhecer tudo, porque ele que foi o causador de tudo, ele tem toda a sabedoria da vida. Por ele ser a própria vida que deu causa a todas as vidas, elétricas e magnéticas. Ele, o raciocínio, minha gente, é o único ser desse segundo mundo que sabe como equilibrar o elétrico e magnético, não só do nosso corpo visível, como do nosso corpo de matéria invisível, elétrico e magnético. Como sabe também como equilibrar o mundo. Ele, o raciocínio, por ser o arquiteto desse segundo mundo, é o dono da vida. E por ser o dono da vida, tem responsabilidade com a vida, com todas as vidas. E por assim ser, é o amigo de todas as vidas. O raciocínio é o amigo de todas as vidas. Animais, vegetais, minerais, visíveis e invisíveis. É como a gente já falou, quando a gente fala desse invisível aqui, chamando atenção dos programas anteriores, como eu já falei, que a gente não pode ser contra nada, né? Então, quando a gente está falando aqui das forças das trevas, dos invisíveis, das forças do bem, o raciocínio é amigo de todas elas, porque ele não é contra nada, porque ele é que deu causa a tudo, até as trevas, foi ele que deu causa, né? Então, ele é que tem como sair da treva e levar à luz todos os seres. É verdade, porque ele é filho legítimo de Deus. É o raciocínio, tá vendo? Então vocês vão vendo, muita gente aí agora até falou assim, poxa, agora eu entendi, até achei que a dona Nádia aí, esse programa, estava sendo contraditório. Agora me deu a luz, não foi? Pois é, parabéns você, porque você está prestando atenção. É, a gente aqui está sabendo. Ah, parabéns, continue assim que você vai longe. Bem, então vamos continuando, gente. Ele, o raciocínio, é o autêntico representante do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem de tudo e de todos. Ele, minha gente, é o fiel da balança. Que coisa linda, né? O fiel da balança. Mas, para que ele inicie a sua missão de reconstrução do equilíbrio deste segundo mundo em que vivemos, e estando ele materializado em nossas cabeças como máquina do raciocínio, é preciso que cada animal racional colabore com a mãe natureza racional, para que ele se desmaterialize e assuma o comando dessa reconstrução. Aqui eu vou fazer uma pausa, porque eu gosto sempre de falar com vocês, olha, de dizer, tudo que a gente fala aqui nesse programa não é conversa fiada. Então, você, voltando aqui, ó, quando eu digo que o raciocínio é que vai fazer a reconstrução, né? Mas que para isso nós precisamos ajudar a mãe natureza racional. Vocês se lembram, logo no início do nosso encontro racional, que eu falava com vocês, a mãe natureza, né, ela está desenvolvendo o raciocínio de todos, mesmo que não esteja lendo o livro Universo e Desencanto. Mas é preciso que nós ajudemos a mãe natureza, porque devido à poluição, nossos anos de vida se tornaram muito limitados. E para que esse raciocínio fosse desenvolvido somente pela mãe natureza, né? Porque a mãe natureza está aqui, recebeu nessa casa, que é o segundo mundo, os habitantes do mundo racional que estão desmaterializando o nosso raciocínio e fazendo a evolução dele, de todo mundo, leitor ou não leitor. Mas só que enquanto isso, do outro lado, está as forças eletromagnéticas. Enquanto o raciocínio está completamente desenvolvido, essas forças elétricas e magnéticas estão lapidando a gente, jogando tudo quanto é de ruim na cabeça da gente, porque o pensamento secou, né? O pensamento secou. Por quê? Antes tinha a fase espiritual. A fase espiritual terminou. Antes, na fase espiritual, as forças benditas da natureza, quer dizer, do bem, elas alimentavam, davam orientações a essas, transmitiam orientações a essas forças eletromagnéticas, que essas forças magnéticas transmitiam para nós o nosso pensamento. E com isso ia fazendo o desenvolvimento do nosso pensamento, alimentava o nosso pensamento, né? Agora, como acabou essa fase espiritual, vocês estão vendo como uma coisa puxa a outra. Por isso que a gente tem que estar sempre falando, e o programa não tem jeito de ficar curto, né? De ficar pequeno. Então, o que é que acontece? Essas forças deixaram com a fase racional, acabou a fase espiritual. Por quê? Porque a natureza deu por encerrada essa fase. Tudo que tinha que ensinar para nos preparar foi ensinado, né? Então, chegou a fase, e chegou a fase de desenvolver o raciocínio, porque tudo tem a fase, assim como tem a fase de semear, tem a fase de cuidar daquela semente que foi semeada para ela brotar, e tem a fase de depois colher o fruto, né? Então, agora nós estamos na terceira fase, já desenvolveu a máquina da imaginação, do pensamento, e chegou a fase, porque já está na hora de desenvolver o raciocínio. Então, acabou a fase espiritual, e essas forças benditas que davam instruções às forças eletromagnéticas, elas passaram todas para a fase racional, trabalhando junto com os habitantes do mundo racional que estão na Terra, certo? Então ficaram as forças eletromagnéticas, elas ficaram sem o alimento, sem essa orientação dessas forças benditas, porque a missão dessas forças eletromagnéticas acabaram, porque elas são a essência da matéria, são seres que são a essência da matéria, que vieram essência da Terra e da água, e eles têm que voltar a ser o que eram. Voltar à água e voltar à terra. Então, acabou. Então, essas forças não estão sendo mais alimentadas, elas estão enfraquecendo. E esse enfraquecimento delas, exatamente até elas terminarem e retornarem à origem delas no chão, na água e na terra. Você está entendendo? Então, veja só o que acontece. Elas estão enfraquecendo. E elas enfraquecendo, como elas são as donas do pensamento, da imaginação que estão dentro da nossa cabeça, que eu já expliquei isso, que é energia eletromagnética materializada dentro da cabeça, o pensamento e a imaginação. Então, elas continuam ali, elas continuam irradiando no nosso pensamento, mas como não estão sendo alimentadas e estão enfraquecendo, elas estão transmitindo essa fraqueza para o nosso pensamento. E aí, nosso pensamento está enfraquecendo. Mas, ao mesmo tempo, a natureza está desenvolvendo nosso raciocínio. Mas esse processo de desenvolvimento do raciocínio, devido à nossa vida ser muito curtinho agora, não dá tempo, né? Não dá tempo. Não dá tempo da natureza desenvolver nessa vida o nosso raciocínio. Então, por isso que nós temos que ajudar e ler o livro. Porque lendo o livro, nós vamos ter consciência desse trabalho que essas forças eletromagnéticas estão fazendo aí, né, liquidando a humanidade, e nós vamos saber reconhecer quando é um comando delas, uma orientação delas na nossa cabeça, e quando é uma orientação das forças benditas da natureza, certo? E aí nós não vamos dar entrada para as intuições dessas forças eletromagnéticas, a fase delas já passou. Com todo respeito, mas a fase delas já passou. Não é isso? E elas mesmas estão esperando que a gente reconheça isso, porque elas estão doidas. Elas sabem que tem que retornar para a água e para a terra, e para depois elas retornarem, essa água e terra voltar a ser líquido, goma, depois de goma, energia, depois de energia, energia pura, e voltar para o mundo racional. Certo? É, minha gente, é muita coisa. A gente precisava de estar numa escola falando com todo mundo, porque só uma rádio é muito pouco. Bem, então por isso que a gente tem que ajudar a natureza lendo o livro Universo Desencanto, né? Para poder entender todo esse processo, né? Então, aí vem. E como fazer essa colaboração? É colaboração com a natureza. Como nós podemos colaborar para fazer com que essa energia racional, que é o raciocínio que está materializado em nossa cabeça, seja desmaterializada e tenha sua função ativada? É muito simples. Basta que cada pessoa estude a cultura que promove a desmaterialização do raciocínio. E que essa cultura é a cultura racional. A cultura do mundo racional que a gente encontra nos livros Universo em Desencanto. O raciocínio é um habitante do mundo racional, que está materializado, ou seja, preso na matéria. A matéria, sendo elétrica e magnética variante, com um falso saber, não tem como ativar sua função, a função do raciocínio, com esse saber do chão. E assim, o raciocínio envolvido pela matéria, ele não encontra virtudes na matéria capaz de acionar o seu funcionamento. Dizemos isso por quê? Porque, como sabem de programas anteriores, as virtudes deste habitante do mundo racional, que está materializado em nossas cabeças, foram todas perdidas, se transformaram e se deformaram nessas sete partes que compõem o mundo em que vivemos: sol, lua, estrela, água, terra, animais e vegetais, juntamente com as virtudes perdidas da planície racional, que hoje está transformada e deformada nessa galáxia Terra. É onde nós estamos, esse mundo, é a planície racional que se deformou. O habitante do mundo racional, que está materializado na cabeça de cada animal racional, bem como a planície racional, eram habitantes do mundo racional, nossa origem verdadeira, o primeiro mundo. Hoje, todos esses habitantes estão fora do seu estado natural, transformados nesse conjunto elétrico e magnético, que é essa galáxia Terra. Tendo sido o Sol formado das virtudes perdidas dos habitantes do mundo racional, e as demais partes, lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais, foram formadas das virtudes perdidas da planície racional, mais as demais virtudes dos habitantes do mundo racional. Para ver como os causadores desse segundo mundo em que vivemos foram os habitantes do mundo racional, e por isso somente eles, presta atenção, têm condição de colocar fim na deformação que causaram. Quando, minha gente, se elimina a causa, cessam-se os efeitos. A causa deste segundo mundo em que vivemos são os habitantes do mundo racional, que saíram do mundo racional e entraram passeando numa pequena parte do mundo racional, a planície racional, que não estava pronta para entrar em progresso. Os habitantes do mundo racional resolveram progredir por conta própria naquela pequena parte que, não estando em condições de acompanhar aquele progresso, resultou no seu desligamento do mundo racional, vindo descendo em espiral, e com ela os habitantes do mundo racional, que agora estão aqui materializados dentro das nossas cabeças. Sobre isso já falamos muito em programas anteriores, não é mesmo? Os habitantes do mundo racional e a planície racional, ambos fora do seu habitat. E por estarem fora do seu habitat, resultou na transformação da planície racional em água e terra. Estou falando assim, bem resumidamente, porque vocês têm que ver isso com detalhes lá no primeiro volume, certo? Então, como todos planície e os habitantes do mundo racional estão fora, né, do seu estado natural, do seu habitat, isso resultou na transformação da planície racional em água e terra, energia elétrica e magnética, e na materialização dos habitantes do mundo racional em forma de máquinas do raciocínio em cima do início da água e da terra. Isso aqui é uma parte muito bonita, mas isso aqui, nem um programa de uma hora dá para falar muito bem com detalhes, por isso que vocês precisam ver. Tem coisas lindas aqui para a pessoa aprender, né? Está lá no primeiro volume já. A penetração do líquido, início da água, na cinza, início da terra, deu causa à forma... vocês vão saber tudo no livro, por que cinza, por que líquido, vocês vão saber lá. Porque não dá tempo, gente. Tanta coisa para falar, que se for falar tudo de uma vez, primeiro que vocês vão fazer confusão, né? Que é muito assunto. É um curso superior, é um curso completo, né? Vocês têm que se reportar ao livro mesmo. A penetração do líquido, início da água, na cinza, início da terra, deu causa à formação dos micróbios que formaram o aparelho do animal racional, macho e fêmea, ou seja, o corpo animal. A parte animal contendo o habitante do mundo racional materializado, que é o nosso raciocínio. Para ver como a humanidade não sabia o que era raciocínio, né? Vocês estão chegando a correto. Você aí já chegou a essa conclusão. Parabéns. No primeiro volume de Universo em Desencanto de Cultura Racional, já encontramos em detalhes como se deu essa formação. Portanto, a reconstrução desse segundo mundo em que vivemos só pode ser feita pelo raciocínio, depois dessa energia desmaterializada tomar a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e voltar para o mundo racional. E para que isso aconteça, é preciso que todos desenvolvam o seu raciocínio, lendo e relendo, estudando e reestudando cultura racional, para que o raciocínio, em contato com sua sabedoria verdadeira, assuma sua condição de fiel da balança da vida e equilibre o elétrico e magnético nosso e, consequentemente, deste segundo mundo em que vivemos. Estes esclarecimentos de hoje justificam por que com o pensamento e a imaginação ninguém resolve mais nada e o porquê a fase do pensamento terminou e o porquê a fase do pensamento teve que terminar, teve que se findar, o que já ocorreu desde 1935. Depois de todos com o raciocínio desenvolvido, todos ficarão equilibradíssimos e, em decorrência, o mundo em que vivemos também se equilibrará. Tudo e todos equilibrados, a natureza satisfeita e equilibrada, cessando a ação elétrica e magnética de lapidação e liquidação, por o mundo passar a ser governado e ficar por conta do verdadeiro Deus, o racional superior. O mundo em que vivemos desta forma passará a ser um verdadeiro paraíso racional. Tudo e todos irmanados pela energia racional, tudo e todos se compreendendo, se entendendo, passará a ser um por todos e todos por um. E que esse um é o racional superior. Não haverá mais guerras, doenças, manifestações trágicas da natureza, porque a natureza eletromagnética estará absolutamente equilibrada. Acabar-se-ão as pestes, haverá muita fartura, não haverá mais dinheiro, que será substituído pelo sistema de trocas, não faltando nada a ninguém, todos satisfeitos, felizes e equilibrados, por estarem todos ligados em vida ao mundo racional. Tudo e todos se entendendo e se comunicando por uma linguagem única, a energia racional, numa verdadeira união de paz, amor, fraternidade e concórdia universal. Mas, para que isso aconteça, o mais rápido possível, é preciso que você, ouvinte querido, faça somente uma coisa, uma coisinha, que é a pequena parte que lhe compete neste apoteótico futuro. Desenvolver o seu raciocínio, estudando a cultura racional dos livros Universo em desencanto.
Pra que chorar, pra que sofrer, pra que penar? Não vou correr, não adianta nem pensar. Pra que brigar com seu irmão, pra que brigar? Se o menino está passando, preciso ficar no ar. Pra que chorar, pra que sofrer, pra que penar? Não vou correr, não adianta nem pensar. Pra que brigar com meu irmão, pra que brigar? O milênio está passando, o terrível está voando. É a formosura da candura, defende a peruca e vem vindo lá do céu. Pra lapidar a dor e ficar o amor, é preciso acabar com a dor. Pra que chorar, pra que sofrer, pra que quedar? Não vou correr, não adianta nem lembrar. Pra que brigar com seu irmão, pra que brigar? Se o viver está passando, o perigo está no ar. Pra que chorar, pra que sofrer, pra que quedar? Não vou correr, não adianta nem pensar. Pra que brigar com seu irmão, pra que brigar? O milênio está passando, preciso ficar. É a formosura da candura, essência pura e bem-vindo lá do céu. Pra lapidar a dor, purificar o amor, é preciso acabar com a dor. Pra lapidar a dor, purificar o amor, é preciso acabar com a dor. Laia, 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 laia.
Você está ouvindo o programa Encontro Racional, um programa de cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Estes livros podem ser adquiridos pela internet pelos sites www.universoemdesencanto.com.br ou www.culturaracional.com.br. Maiores informações sobre os livros Universo em Desencanto, na Biblioteca Racional, no Plano Piloto, no Conjunto Baracate 306. Conjunto Baracate, sala 306, telefone 61-3323-7684. Repetindo, 3323-7684. Os livros ainda estão à disposição dos ouvintes na Biblioteca Pública da Asa Sul, na 507. Convidamos aos nossos ouvintes a conhecer outros programas de cultura racional. www.webradio.universoemdesencanto.com.br, diariamente, 24 horas. É o nosso programa oficial. www.programaavozracional.com.br, de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas. É o nosso programa de cultura racional de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. www.programaavozracional.com.br boanoitebrasilracional.com.br aos domingos, de 19 às 21 horas, nosso programa de cultura racional em João Molevade, Minas Gerais. Estamos também divulgando a cultura racional através do nosso programa Luz da Razão, nas seguintes emissoras: TV Goiânia, Rede Bandeirantes de Televisão Goiás, Canal 11, aos domingos, às 10h45. TV Maranhense, Rede Bandeirantes de Televisão, Canal 12, aos sábados, às 9h. TV Net Belo Horizonte, Minas Gerais, Canal 14, às terças-feiras, às 21h e aos domingos, às 10h. TVT de Bom Jardim, Rio de Janeiro, Canal 10, todos os dias, 4 vezes por dia, em horários variados. Nova TV Franca, São Paulo, Canal 9 da NET, aos domingos, às 11h e todos os dias, em horários variados. Minha gente, vocês não vão acreditar. Eu consegui trazer de novo a nossa querida Nelly para dar o recado dela aqui. E vou fazer tudo para conseguir trazê-la essa semana inteira. Nelly, tudo bem com você, Nelly?
Tudo jóia. Tudo jóia.
Olha, o microfone é seu.
Tá bom. Obrigada, Nádia. É um prazer imenso conseguir chegar aqui para dar minha palavra para vocês. De amor, de paz e de concórdia. Lá vai, meus queridos amigos. Muitos viventes querem saber por que o universo em desencanto. Sabe por quê? Porque os viventes estão todos encantados. Encantados pela vida, pelas belezas da vida, encantados pelas paisagens que a natureza oferece, encantados com as viagens, encantados com passeios, e todos esses encantos que encantam os viventes foram feitos e preparados propositalmente pela natureza elétrica e magnética para enlevo e o envolvimento de toda a humanidade com os encantos ilusórios de que nada é eterno. Hoje, a paisagem é linda. Todos que a olham acham-na bonita. Amanhã vem as enchentes, carrega tudo. Vem os tufões, furacões e devastam tudo que os viventes um dia ficaram encantados com tudo que hoje sumiu do mapa. Esses são os encantos que, de uma hora para outra, se acabam, como tudo na vida. Tudo que teve princípio, amigos, um dia terá fim. E assim é tudo. Nada é eterno, amigo. Assim é a vida dos viventes. Teve princípio e um dia terá fim. Por isso do nome universo em desencanto, porque o desencanto do universo é o desencanto dos viventes. é a verdadeira vida. Para o vivente acordar desse envolvimento do encanto, é que veio do mundo racional o desencanto universal, para que todos fossem acordados dessa vida de encantos e de mentiras, para conhecer o universo em desencanto que trará para todos que com eles se agarrarem o verdadeiro desencanto de tudo isso que está caminhando para o fim. O universo em desencanto é o acordar da verdadeira vida que está materializada em forma de energia em nossa cabeça e que com o acordar dessa energia, através da leitura do livro que ela está ligada, vai despertando e sendo desenvolvida a alegria desse habitante, que é a energia do raciocínio. Aos poucos, o vivente, através da leitura do livro, vai sentindo dentro de si a alegria que o raciocínio está sentindo. Por isso, do nome Universo em Desencanto, deste desencantando todos para o reencontro feliz com a energia materializada na cabeça dos viventes, e saber que encanto é obra do pensamento, para que o vivente se envolvesse com os encantos ilusórios que ele plantou e não tivessem tempo ou olhos ao que chegaria na Terra, como chegou a fase racional do desencanto de todos os encantados pela matéria. E o universo em desencanto aí está, para toda a humanidade acordar para a verdadeira vida racional, a razão suprema do universo em desencanto.
Que belezinha. Nossa, Nelly, meus parabéns, muito lindo. É uma alegria muito grande a gente ter você aqui lendo, porque o sentimento que você coloca na leitura é uma coisa que eu sempre gostei disso em você. Minha gente, eu vou deixar você agora despedir, que eu sei que você veio, acho que amanhã você deve vir também, né? Mas isso não pode demorar muito aqui. Isso. Então, está aí as ordens para você fazer a sua despedida.
Ah, meus amigos queridos, é muito importante passar a se conhecer, você saber o que é que movimenta este universo, como é que as cabeças estão sendo enfraquecidas pelo pensamento que já não está mais como era, porque tudo isso está caminhando para um fim que este fim é a pessoa passar a se conhecer através do universo em desencanto. Vá onde for, meus amigos queridos, carreguem a força suprema junto com vocês e a prova vocês terão. Caminhe onde caminhar, o mal não terá olhos para lhe ver, porque a luz do universo em desencanto afasta todo mal que porventura quiser barrar o seu caminho. Fiquem com a verdade e que Deus ilumine todos vocês. Fiquem com Deus.
Muito obrigada, Nelly. Muito agradecida mesmo. Uma honra para nós. É um presente a sua presença. E com certeza, amanhã nós vamos conseguir trazer você.
Que bom.
Muito agradecida.
Tomara.
Minha gente muito querida, estamos chegando ao final deste encontro racional. Muito bom, com a presença novamente da nossa querida Nelly. Muito bom. Queremos agradecer ao Racional Superior e às forças benditas da natureza correligionárias do nosso Pai Eterno, o Racional Superior, pela oportunidade deste programa. E fazemos este agradecimento junto com os nossos queridos ouvintes. Agradecemos ao seu divino Rádio Líder e todos seus componentes por essa oportunidade deste programa aqui no DF. Agradecemos aos estudantes de cultura racional e ao mercado central do Riacho Fundo 1 que financiam este programa. Agradecemos ao meu neto Salomão Sonoplasta, que sem ele também não poderíamos estar realizando este trabalho de fraternidade. E um abraço muito grande e um agradecimento muito especial aos nossos queridos ouvintes da Rádio Líder FM, do Recanto das Emas. Ouvintes esses que estão pelo mundo afora, né? Não são só no DF. Muito agradecido. E nós mandamos um abraço especial para vocês e agradecemos a paciência que vocês têm tido conosco. E, gente, lembrando que nós não somos melhor do que ninguém, nem estamos mais certos do que ninguém. Nós estamos todos no mesmo barco, dando a mão para os nossos irmãos, para juntos, numa belíssima união, concretizarmos a paz neste segundo mundo, que nós somos os causadores dele. E temos responsabilidade de elevá-lo a uma condição de concórdia com o nosso fazer por onde, né? Contamos com a presença de vocês amanhã e que as flores brancas perfumadas do além perfumem nossas residências, nós próprios e todos aqueles que nos são caros. O muito obrigado do programa Encontro Racional.
Programa Encontro Racional. Rádio Líder FM 98,1 MHz. Telefone 3434-6883. 3434-6883. Participem. Este programa tem o apoio cultural dos estudantes de cultura racional, como também do Mercado Central do Riacho Fundo 1, na QN7, Conjunto 2, Lote 18. Telefone 3399-7661. 3399-7661. Programa Encontro Racional. Programa Encontro Racional.
A gente tem um compromisso com a vida. Passa o tempo e a gente não desvenda o seu mistério. Parece muita ousadia, muita pretensão.
Racional, união e a paz universal.
E estamos chegando ao final do nosso programa Encontro Racional. Agradecemos a sua audiência e contamos com ela para o próximo programa. Lembrando a todos que este programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, de 13 às 14 horas, aqui na Rádio Líder FM 98.1 MHz do Recanto das Emas.
Salve Brasil Racional! Salve Brasil Racional!